Está no ar o Fórum TSF, hoje em direto de Braga, com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
A caminho das eleições de domingo, a TSF recebe Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda Vem à Rádio, responder às perguntas da TSF e às perguntas dos nossos e das nossas ouvintes. Estamos na Vila de Prado, aqui no Conselho de Vila Verde. O estúdio da TSF está hoje instalado na Biblioteca de Prado, Comendador Sousa Lima, a quem agradeço desde já todas as facilidades que nos concederam para poder realizar aqui o programa. Estamos fora do estúdio habitual, mas as regras para participar no Fórum TSF são as mesmas de sempre. Para colocar uma questão a Catarina Martins sobre as propostas com que o Bloco de Esquerda se apresenta a estas eleições, pode inscrever-se para 808-202-173, 808-202-173. Também pode colocar as suas questões em tsf.pt ou no Facebook da TSF. Bom dia, Catarina Martins. Obrigado por ter aceitado vir ao Fórum TSF. Logo nas primeiras páginas do programa do Bloco Eleitoral do programa eleitoral do Bloco de Esquerda estão estas palavras de ordem: nem maioria absoluta, nem Bloco Central. Sei que não gosta de comentar sondagens, mas os números que hoje ouviu na TSF e que leu no JN ou no DN colocam o Bloco de Esquerda mais perto deste objetivo central?
Olá, muito, muito bom dia. Bom dia ao Manuel Cássio, bom dia a todos e a todas que nos estão a ouvir. As sondagens não são os votos. Eu tenho um enorme respeito pelas sondagens, pelo trabalho dos jornalistas, mas acho que o meu trabalho não é comentar sondagens, é apresentar propostas. Há uma coisa que parece clara e que as pessoas compreendem. Um Bloco de Esquerda forte como terceira força política em Portugal é um garante de que há uma governação condicionada à esquerda e, portanto, que responde às coisas fundamentais de quem vive do seu trabalho. O seu salário, o combate à precariedade, a sua pensão, o acesso à saúde, o reforço dos serviços públicos fundamentais, que são condição de igualdade numa democracia. Ao invés, enfim, uma maioria absoluta do Partido Socialista pode significar apenas que se esqueceria ainda mais daqueles que já esqueceu nos últimos 2 anos. O Partido Socialista não teve maioria absoluta em 2019, mas não quis fazer um acordo à esquerda, que foi o que o Bloco propôs, e acabou nos últimos 2 anos a aprovar a generalidade da legislação com a direita, e portanto num Bloco Central informal, e com, julgo eu, este resultado muito perverso de uma série de anúncios sobre a vida das pessoas que nunca foram concretizados. E isto é um problema. O país está numa fase muito difícil, a pandemia cava muito os problemas do país, e quando temos uma sucessão de promessas nunca cumpridas, de anúncios que nunca têm concretização, há um desgaste da própria capacidade do país de responder. Vemos isso na saúde, com as sucessivas crises nas urgências ou na falta de médicos de família. Vemos isso nas escolas, quando tantos alunos e alunas ficam sem professores durante todo o primeiro período. Temos visto isso nas pensões e nos salários, que estão cada vez mais curtos, face a uma inflação que começa a fazer sentir-se. E, portanto, a nossa convicção e aquilo por que nos apresentamos às eleições é isso mesmo. Um Bloco forte condicionará uma solução negociada à esquerda para resolver estes problemas e não continuarmos nem a varrer os problemas debaixo do tapete, nem termos uma direita que só é capaz de acrescentar problemas aos problemas.
O facto de a próxima legislatura permitir a abertura de um processo de revisão constitucional reforça as preocupações do Bloco quanto a um possível entendimento formal ou informal entre PS e PSD?
Essa é uma preocupação que já existia nesta legislatura e que se mantém, e eu registo que uma das preocupações que temos sobre a clareza com que todos os partidos se apresentam a estas eleições é também necessariamente essa. Nós sabemos que o projeto de revisão constitucional do PSD, por exemplo, prevê que na saúde passa a haver copagamentos, ou seja, que em vez de o Serviço Nacional de Saúde tratar de igual forma toda a gente, que, digamos, a classe média, a chamada classe média, passe a pagar pelos cuidados de saúde. Ora, nós não podemos exigir mais às pessoas que têm estes rendimentos médios no nosso país. São as pessoas que trabalham com salários muito curtos ou pensões muito curtas para o que foi toda a sua carreira, que pagam os seus impostos, e é no acesso à saúde que devemos ser todos iguais. Conhecemos os países em que introduziram pagamentos na saúde e foi verdadeiramente desastroso. Vemos como na pandemia temos famílias que vão à falência por terem pagamentos na saúde. Esta defesa dos princípios da democracia e do Estado Social é fundamental, e é também por isso que o Bloco de Esquerda se apresenta às eleições exigindo esta clareza de todos os partidos. Nós temos, todos devem ter.
O Bloco de Esquerda receia ser o partido mais penalizado pelo fim da geringonça. Isso tem sido uma das linhas de campanha de António Costa, acusar sobretudo o Bloco de Esquerda, mas também o PCP, de terem travado a geringonça.
Não gosto muito da ideia de uma campanha feita sobre acusações e ajustes de contas, porque as pessoas precisam de saber o que é que o país precisa. Mas eu lembro que em 2019 o Partido Socialista não teve maioria absoluta e que o Bloco de Esquerda propôs um contrato ao Partido Socialista precisamente sobre as questões que se revelaram fundamentais, questões do trabalho, questões da saúde, e o Partido Socialista na altura recusou. Disse que não queria nenhum acordo, queria governar com uma espécie de acordo de cavalheiros. Ora, o acordo de cavalheiros do Partido Socialista foi, de facto, aprovar o grosso da legislação com a direita, chumbar o grosso das propostas que a esquerda fez sobre questões fundamentais com os votos da direita e criar esta situação impossível no país de não se responder aos problemas que se estão a agigantar. E, portanto, aquilo que dizemos é que a geringonça acabou em 2019 por vontade do Partido Socialista e nós, nestas eleições, seguramente não se volta para trás. O que foi feito entre 2015 e 2019 foi muito importante, garantiu o período de maior crescimento económico de Portugal desde a sua entrada no euro, foi importante, mas já está feito. Precisamos agora de um contrato, sim, claro, e que deve afastar a direita do governo para resolver os problemas que temos hoje, e é aí por isso que temos lutado.
Mas não receia que a mensagem de que não temos um orçamento, não temos uma solução à esquerda, porque o Bloco de Esquerda ajudou a inviabilizar, acaba por penalizar a votação. Este fim de semana, o Jornal Público mostrava uma sondagem do Centro de Estudos da Universidade Católica, que mostrava que o PS poderia roubar, aqui o roubar entre aspas, 32% do seu eleitorado ao Bloco, e na semana anterior era apenas 17%. Não receio uma transferência de votos de eleitores tradicionais do Bloco e que neste momento ou possam estar zangados com o Bloco porque chumbou o orçamento ou porque consideram que o mais seguro é votar já António Costa para não ter Rui como Primeiro-Ministro?
Sabe que os estatisticismos eleitorais têm um problema, não respondem aos problemas do país. Eu bem sei que essa é a narrativa do Partido Socialista, mas na verdade, se o Partido Socialista tivesse razão, se calhar estávamos aqui todos a ver uma galopante maioria absoluta do Partido Socialista a desenhar-se, porque estava um governo a responder ao país todo e a esquerda é que tinha sido irresponsável. Se calhar não é isso que acontece, se calhar o que acontece é que nos últimos 2 anos o Partido Socialista se recusou a responder aos problemas das pessoas. 4 em cada 5 trabalhadores precários que ficaram sem rendimentos nenhuns durante a pandemia, não tiveram o apoio que o governo lhes prometeu. 98% da verba para os cuidadores informais ficou na gaveta. Os computadores chegaram às escolas no fim do segundo confinamento e, portanto, tantas crianças, tantos jovens, tantas famílias tiveram tanta dificuldade para acompanhar a educação. Nós vemos como nas pensões e nos salários, a sua atualização, incluindo a proposta no último orçamento que foi chumbado, fica abaixo da inflação. O que quer dizer que pessoas que já têm salários congelados e pensões que não chegam ao fim do mês há tantos anos, ficarão ainda pior este ano se nada for feito. E é sobre isso que devem ser estas eleições. A esquerda não pode fechar os olhos às urgências que fecham, às pessoas que ficam sem médico de família, às dificuldades crescentes, até porque sabemos que o nosso país pode muito melhor e é para isso que estamos a trabalhar.
Tem falado, acabou de referir a questão de uma campanha marcada por taticismos. Como é que olha para esta campanha que fica marcada pelo Zé Albino?
A direita tem medo de falar do seu programa, não é? A direita tem o mesmo programa que já tinha em 2015, de facto. Os protagonistas podem mudar, mas o seu programa não muda. É, de facto, representante dos grandes grupos privados da saúde, como das grandes seguradoras, e o seu plano é privatizar aquela parte de leão do Estado Social que vale muito dinheiro e que não é privada, infelizmente, em Portugal, ou seja, a segurança social e a saúde. Só que depois de um tempo de pandemia, em que as pessoas sofreram tanto e perceberam que felizmente há uma segurança social pública que nos pode valer a todos solidariamente e que felizmente há um Serviço Nacional de Saúde, quando vem uma pandemia, não fecha as portas ou não fica a fazer as contas quanto custa e se abre ou não, pelo contrário, responde a toda a gente e faz o melhor que pode. A direita agora não pode vir com o seu programa. E como não pode mostrar o seu programa, o que faz é falar de outra coisa qualquer e, portanto, fala do Zé Albino, do gato, do que for. É um péssimo serviço à democracia, é uma forma de esconder programa, mas que ninguém se engane com o ar bonacheirão. O programa autoritário e da austeridade é o mesmo de sempre.
Não pensou trazer os seus animais de estimação para a campanha?
Não, não pensei. Eu respeito muito os eleitores portugueses e sei que nas campanhas o que é preciso é discutir projetos para o país.
Vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Que questão têm para colocar a Catarina Martins, a coordenadora do Bloco de Esquerda? Número de telefone para participar no debate, 808-202-173. Bom dia, Francisco Fernandes. Está desempregado. Liga-nos do Seixal.
Sim, muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia, Catarina, e bom dia ao resto do auditório. Eu constatei aqui há dias a Catarina fez uma ação de campanha no bairro da Jamaica. E tenho pena que a Catarina tenha vindo com os holofotes da comunicação social e que a Campanha para ver o que se passava realmente naquele bairro. Quando há 3 meses, precisamente, a rua de cima foi toda alcatrubada e naquele bairro, que até por ter engraçado o nome da rua 25 de Abril, nem um bocadinho de gravilha meteram naquele chão. Porque as pessoas têm dificuldades em chamar um táxi para lá ir, para levar alguém com dificuldades, ou uma ambulância, alguma coisa qualquer, e apresentam essas dificuldades. E depois lamento, pela parte da Catarina, ter usado aquelas pessoas para atingir o André Ventura, quando podia ter reunido com o executivo da Câmara do Seixal para saber que aquela gente tem mais tempo ali a viver que o Bloco de Esquerda existe como partido. E é pena que a Catarina não tenha passado primeiro pelo executivo do Seixal e saber qual era a solução que tinha para aquelas pessoas. É para aquelas pessoas do bairro da Cocena, do bairro da Arrendela, do bairro da Quinta da Princesa, há vários bairros. E ainda continua a existir no Conselho do Seixal. Eu pergunto à Catarina se não tem vergonha, como representante do povo português na Assembleia da República, 48 anos depois da democracia no país, ainda haver gente a viver nestas condições. Muito obrigado.
Que nos deixa ao Francisco Fernandes, o jogador Seixal.
Na verdade, o Francisco Fernandes tem razão. É absolutamente inaceitável que as pessoas vivam naquelas condições e não só não foram ainda realojadas, como os mais variados serviços públicos básicos. Francisco falava de não haver sequer gravilha no chão. Eu estive lá, havia tubos que estavam a deitar água e não ia lá um técnico da Câmara reparar. É absolutamente inaceitável. Eu devo chamar a atenção para o seguinte. Nós, desde a legislatura 2015-2019, fizemos um trabalho, até porque o Bloco de Esquerda teve a presidência da Comissão de Ambiente, que trata também das questões de ambiente de habitação no Parlamento. Fizemos um trabalho que foi de abrir portas de algo que não existia. A convite do Bloco de Esquerda foram ouvidos no Parlamento tanto as autarquias, como a autarquia do Seixal, como também as associações de moradores do bairro da Jamaica e de outros bairros, para se desenharem programas de realojamento. Seguramente esse trabalho não foi feito só para o Bloco de Esquerda, mas o Bloco de Esquerda foi, digamos assim, motor desse diálogo fundamental para se resolver problemas que já têm décadas. Orgulhamo-nos de ter feito esse trabalho, mas também sabemos que ele está muito atrasado. E é por isso que é preciso dizer que é urgente agir. Foram desbloqueadas verbas para o realojamento daquelas famílias. Foi feito, depois desse trabalho todo no Parlamento, aliás, um acordo sobre esse realojamento, mas que tem tardado. Ou seja, na verdade, há uma série de ping-pong entre o Governo e a Câmara do Seixal e o plano de realojamento está atrasado. Eu estive a ver as condições das casas, as pessoas vivem numa situação muito difícil e a situação da habitação é importante. Agora, devo dizer o seguinte. Quem me recebeu da Associação de Moradores, e eu confesso que soube lá que era aquela família, era da família Cauchy, que foi uma família que foi insultada por André Ventura. André Ventura foi condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça por insultos àquela família, e os insultos têm motivação racista, isso está aprovado. É a primeira vez que nós estamos em eleições em Portugal em que há um líder de um partido com um assento na Assembleia da República e que é condenado, com trânsito em julgado, por declarações racistas. E sim, nós temos que tomar posição sobre isto. Nós acreditamos num país em que as pessoas se respeitam. As pessoas se respeitam nas suas diferenças e respeitamos toda a gente. E ninguém pode ser discriminado com base na cor da sua pele. O racismo tem de ser condenado. E é verdade, e a própria André Ventura o reconheceu, que o Bloco de Esquerda, como a terceira força política em Portugal, é o que trava a política do ódio, o racismo de André Ventura, e é o que permite que Portugal seja um país em que as pessoas que acreditam na decência, na igualdade, na solidariedade, mostrem aquilo que valem.
O racismo é um dos temas que é explicitamente tratado no programa eleitoral do Bloco de Esquerda, no ponto 21, não dar tréguas aos preconceitos e à discriminação. O Bloco de Esquerda assinala a urgência de combater o racismo estrutural. Para isso defende a criação de um organismo autónomo, na administração pública, para executar medidas políticas transversais. Defende formação específica das forças de segurança contra o racismo. E defende também uma alteração ao Código Penal no sentido de abranger práticas de discriminação racial atualmente cobertas pelo regime apenas com multa, regime contra a ordem nacional. Porquê é que precisamos de mudar a lei para sermos mais eficazes no combate ao racismo?
Porque, de facto, as pessoas não brancas continuam a ser discriminadas em Portugal, se quiserem, porque são as pessoas negras, mas não só, não é? É um problema de discriminação. Nós temos de ter consciência, nós em Portugal temos falta de dados, ou seja, não estudamos esta questão. Não quer dizer que ela não exista. O facto de nós não levantarmos os dados não significa que depois...
Aliás, o Bloco também defende esse levantamento.
Sim, para conhecermos a realidade, em muitos países foi o levantamento da diversidade da população que depois permitiu implantar políticas que combatessem a discriminação. Todos os estudos apontam para uma coisa muito simples que eu acho que toda a gente compreende. Uma pessoa negra tem muito mais dificuldade em arrendar uma casa do que uma pessoa branca. Isto é racismo estrutural. Isto é, à partida, uma pessoa, pela cor da sua pele, ter menos possibilidades. Isto acontece para arrendar casa, acontece quando as pessoas se dirigem a uma instituição para resolver qualquer problema. Há um preconceito latente na sociedade portuguesa que torna a vida das pessoas que não são brancas mais difícil. E isto é preciso combater. E é por isso que nós temos um programa que assume que existe um problema e o problema deve ser resolvido. Nós não confundimos Portugal com o racismo da extrema-direita, o que não quer dizer que não reconheçamos que o problema existe, que é transversal, que deve ser resolvido, e para isso é preciso uma política pública que conheça a realidade e que a resolva. Nas escolas, por exemplo, a forma como as oportunidades são dadas aos estudantes das mais variadas origens em Portugal não é igual. Há estudos académicos que dizem-nos que não é igual. Não podemos fechar os olhos e temos que trabalhar para essa igualdade, e isso exige um esforço transversal.
E a nível da lei, a lei que temos é ineficaz para punir o racismo?
Tem sido ineficaz e na verdade temos nos últimos anos temos aliás observado uma certa normalização do insulto racista no espaço público. O insulto racista sempre existiu, mas na verdade começa a chegar a espaços onde não tinha existido, onde se percebia que ele não podia existir. E agora parece que, enfim, há essa normalização. Essa normalização é grave. Essa normalização é uma normalização que faz com que uma criança negra, à partida, tenha a vida mais difícil. O insulto racista da boca para fora pode, enfim, quem o diz, achar que o disse sem nenhuma intenção, que não há nenhum problema, mas faz com que todos os dias a vida de uma pessoa negra ou a vida de uma pessoa cigana seja muito mais difícil neste país. E é por isso que, nomeadamente, quando vemos que responsáveis políticos, pessoas que têm uma grande abrangência da sua comunicação, utilizam o insulto como arma constante, temos de reconhecer que a nossa legislação não está adequada.
E vamos ao encontro do professor universitário Roberto Reis, que nos liga de Santa Maria da Feira. Bom dia.
Olá, bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia à hoje convidada Dra. Catarina Martins. Eu gostaria de fazer aqui algumas reflexões, nomeadamente começando até por outra temática da discriminação por parte de etnias, por parte de raças, mas também gostaria de colocar o dedo que também existe discriminação ou discriminações dentro da comunidade branca. Repare, e falou do acesso, muitas das vezes, a certos equipamentos, a certos projetos por parte de pessoas que são mais humildes por um lado e por parte daquelas que têm um poder económico pelo outro. Eu começaria então por manifestar a minha preocupação relativamente ao nivelamento dos salários. Eu acho que há uma aposta clara, nivelamento de salários por baixo. Nós temos, na realidade, hoje assistentes operacionais quase com um salário idêntico ao de um técnico superior da administração local ou da administração pública. Eu gostaria que houvesse aqui a coragem de uma diferenciação, portanto, em termos dos salários, e tendo também em linha de conta os graus académicos que cada um, de alguma maneira, possui para além das suas competências pessoais. Porque é paradoxal que hoje tenhamos, portanto, pessoas com uma licenciatura a ganharem o mesmo vencimento do que um doutorado. Depois, um segundo ponto, se o OCO estaria disponível para um pacto de regime para que assista a uma diminuição das gorduras do Estado, os chamados ativos tóxicos, e que poderiam ser, e este dinheiro ser usado precisamente no nivelamento de salários dos técnicos da administração pública local. E terceiro ponto, se finalmente está disponível para a viabilização de um governo, ou seja, se seja ele de que, portanto, cor seja, neste caso, de esquerda, ou se não vir consignado as suas exigências, se, portanto, preocupa em que possamos ter um conjunto de novos atos eleitorais, deixando aqui um desafio. Se o Bloco poderia aceitar um governo de iniciativa eleitoral. Portanto, isto são algumas reflexões.
Iniciativa eleitoral presidencial, queria o Roberto Reis dizer?
Portanto, ou seja, não havendo aqui em termos
práticos... Não, é que o Roberto Reis disse de iniciativa eleitoral, queria dizer iniciativa presidencial, imagino.
Sim, de iniciativa presidencial. Portanto, ou seja, não havendo o entendimento, portanto, dos partidos, o Sr. Presidente da República ter, ou colocar em prática a sua competência, que é de chamar, portanto, pessoas, ou mesmo, direi até, isso seria interessante, todos os partidos a tomarem uma decisão e a formarem um governo.
E obrigado, professor Roberto Reis. Ficam claras as questões para Catarina Martins?
Bem, tem toda a razão. Em primeiro, com sinalizar que há muitos tipos de discriminação na sociedade portuguesa e as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, ficam excluídas de tanto. Eu aproveitava a dar-lhe foi-se para meter um exemplo, que é a justiça. Nós continuamos com uma justiça que é muito cara e que faz com que as pessoas mais vulneráveis não tenham acesso à justiça, não tenham acesso à justiça no trabalho, por exemplo, quando são vítimas de abusos laborais, ou, por exemplo, esta questão terrível de para pedir um processo sobre regulamentar poderes parentais, por exemplo, custar tanto como o salário mínimo nacional. Quer dizer que há famílias que nem sequer conseguem aceder a estes processos. Mas falava-me depois de temas que eu acho que também têm muito a ver com a escola, nomeadamente o nivelamento dos salários para baixo. Não é só nas escolas. Falou do exemplo dos assistentes operacionais, dos técnicos superiores. Na verdade, na função pública tem havido um nivelamento dos salários por baixo. Durante muitos anos, na função pública não se praticava o salário mínimo. O Estado tinha a obrigação de dar o exemplo à economia e mesmo os salários mais baixos que tinha eram um bocadinho acima do salário mínimo nacional. Já não é. Os salários mais baixos estão colados ao salário mínimo e os salários seguintes foram sendo todos, como não evoluem, estão cada vez mais colados ao salário mínimo. E as pessoas sentem que, seja qual for a qualificação que tenham, seja qual for o número de anos que já tenham de serviço, ou mesmo as responsabilidades que tenham no serviço, não saem da cepa torta, para usar uma expressão popular, ou seja, e vem o seu salário igual ao salário de alguém que não tem a mesma qualificação, que não tem os mesmos anos de serviço, que não tem as mesmas responsabilidades. Isto é um problema. É um problema que se junta ao outro, que é o facto de se ter nivelado, ou seja, de se ter acabado com as próprias profissões também na função pública. Por exemplo, nas escolas, nós temos técnicas extraordinárias a trabalhar, por exemplo, com crianças com deficiência, que são assistentes operacionais, e que ganham o salário mínimo nacional, e que são pessoas que têm de ter um trabalho muito especializado para estar todo o dia com aquelas crianças, fazem um trabalho, na pandemia foram quem nunca parou e fez um trabalho extraordinário, e são assistentes operacionais com o salário mínimo. Também não está bem, como não está bem que os assistentes técnicos tenham salários iguais aos assistentes operacionais ou que os técnicos superiores tenham. Isso é, foi-se criando a mentira de que havia gente a mais no Estado, ou de que havia salários altos demais no Estado, e agora, se olhar com olhos de ver, vê-se que de facto os salários dos trabalhadores do Estado, em todas as áreas, na educação, como na saúde, nas forças de segurança, na justiça, está mesmo nivelado por baixo, e isso é um problema da capacidade do próprio Estado, e nós estamos muito preocupados com isso. Aliás, temos agora a notícia até de que o pequeníssimo aumento da função pública feito pelo Governo é comido porque o Governo nem sequer alterou depois as retenções na fonte do IRS, e ele já era muito abaixo da inflação, enfim... Estamos a falar de serviços públicos em que os trabalhadores têm os salários congelados há 20, há 15, há 10 anos. É uma situação impossível e todos nivelados por baixo. Essa é uma das questões que nós temos colocado, aliás. Em relação a viabilizar...
Um pacto de regime e viabilizar um governo
de
iniciativa
presidencial.
Sim, o pacto
de regime... o problema é sempre quais são as gorduras do Estado. Eu lembro-me que a direita achava que as gorduras do Estado era haver professores a mais, por exemplo, e nós não estamos de acordo com isso. Nós precisamos é de professores no país, sabemos que temos poucos. Outra coisa, por exemplo, é a quantidade de dinheiro que nós temos em sistema financeiro de várias formas, que depois o Estado não tem nenhum controle e vai estar sempre a pagar, e sobre isso estamos de acordo, temos feito trabalho sobre isso. Para viabilizar um governo, eu lembro que em 2015 também era tudo impossível. Tudo era impossível, nada se conseguia. E conseguiu-se porque houve força dos votos. E quando há força dos votos, abrem-se caminhos onde antes existiam muros. Também ouvi muitas ameaças de iniciativas presidenciais em 2015 ou de impossibilidades, de linhas vermelhas intransponíveis. E o que nós sabemos é que a força de quem foi votar acabou por encontrar as soluções e nós cá estaremos para trabalhar por elas.
Mas poderemos ter aqui um barbicacho depois das eleições e o Presidente da República considerar que a melhor solução é essa, tentar um governo de iniciativa presidencial. Nesse cenário, e é de cenário que estamos a falar, o Bloco de Esquerda aceitar-se e assentar à mesa?
Na verdade,
aceitaria sentar-se à mesa?
O Bloco de Esquerda não precisa de uma iniciativa presidencial para se sentar à mesa. O Bloco de Esquerda senta-se à mesa para construir um governo que seja um governo que tenha um programa de esquerda. Ou seja, que tenha um programa que valorize salários, que valorize pensões, que defenda os serviços públicos fundamentais. Nós não podemos fazer de conta que todos os partidos defendem o mesmo. O Bloco de Esquerda não se pode sentar à mesa com a direita, porque a direita vai querer privatizar as pensões.
Mas se dia 31 Marcelo Rebelo de Sousa lhe ligar e disser: Catarina, precisamos de falar.
Eu converso sempre com muito gosto com o Sr. Presidente da República. Registo que o Sr. Presidente da República, e bem, tem preferido ficar fora da campanha eleitoral. E acho que devíamos respeitar esta vontade, que aliás é justíssima.
A propósito de justiça, falámos há pouco, e antes de dar a palavra ao Jorge Gomes, dos pontos do programa eleitoral, o Bloco de Esquerda propõe a criação de um Serviço Nacional de Justiça, assente nos princípios da gratuitidade no acesso, proximidade dos serviços. Em concreto, o que é este Serviço Nacional de Justiça e como é que seria financiado? Novos descontos, novos impostos?
É possível financiá-lo com a capacidade que o Estado tem hoje. O facto de muita gente não ter acesso à justiça e da justiça ser lenta fica muito caro ao país. E, portanto, pôr uma coisa a funcionar bem não fica necessariamente mais caro ao país. Pelo contrário, resolve problemas. E aqui há problemas de dois tipos. Há um problema da própria capacidade da justiça. E eu lembro, por exemplo, que os tribunais não têm oficiais de justiça em número suficiente, como outros trabalhadores. Precisam muito. Aliás, foram feitas promessas de carreira que nunca foram cumpridas, promessas de concursos que nunca foram cumpridas e que têm fragilizado a capacidade da justiça. E a justiça também precisa de mais meios, nomeadamente num mundo em que há cada vez mais crime de colarinho branco e crime que passa por meios tecnológicos, e a nossa justiça acaba por ter pouca capacidade de trabalhar com tudo isto. Nós queremos mais meios, mais capacidade, mais gente na justiça para a justiça funcionar. Mas queremos também que toda a gente tenha acesso à justiça. E temos três problemas. Um problema é a quantidade de tribunais que fecharam pelo país. E muita gente no interior do país tem um tribunal muito longe, é muito difícil. Ou seja, quando é tudo muito longe, fica tudo muito difícil. A justiça tem que ser, é um serviço público fundamental também. Temos o problema das custas judiciais serem altas demais, quer dizer, quem tem dinheiro pode recorrer aos tribunais, quem não tem dinheiro não pode, não, a menos que esteja numa situação de pobreza e tenha esse acesso, mas as pessoas que, digamos assim, dos rendimentos médios, são aquelas que nunca têm acesso à justiça, não têm acesso ao apoio e não conseguem pagar as custas judiciais. E depois temos um problema dos advogados que garantem o acesso à justiça das pessoas mais vulneráveis e mais pobres, os que garantem o acesso ao direito, na verdade serem remunerados de uma forma muito baixa por cada hora em que prestam esse serviço público fundamental e muito tarde. E nós precisamos de ter advogados que protejam os mais vulneráveis e que não podem pagar o escritório de advogados. Para isso é preciso tratar também todos estes advogados que fazem um serviço fundamental de acesso ao direito, acesso à justiça, temos que os remunerar de uma forma minimamente justa.
Na prática seria, permita-me aqui a imagem, olhar para a justiça como o Serviço Nacional de Saúde?
António Arnaud, quando foi convidado para ser ministro, ia criar o Serviço Nacional de Justiça, mas depois acabou por ficar nos assuntos sociais e criou da saúde, não é? Uma das questões históricas engraçadas da nossa democracia, mas na verdade esse Serviço Nacional de Justiça é necessário, porque toda a gente deve ter acesso à justiça. Não podemos ter uma justiça para ricos e uma falta de acesso à justiça para pobres, que é o que acontece no nosso país.
E vamos agora ao encontro do Jorge Gomes, é funcionário administrativo, ligando-nos de Lisboa. Bom dia.
Muito bom dia. Muito obrigado por darem a oportunidade de questionar algumas questões, e nomeadamente em relação à Catarina Martins. A minha grande questão, que acho que é uma questão que muitos portugueses ainda se colocam, é de que porque é que nós, quando foi o debate do orçamento, não houve a hipótese de se aprovar na generalidade e fazer depois todo o debate e toda a discussão política na especialidade e, portanto, termos não ido para a crise política que hoje vivemos logo, mas sim termos feito um esforço para que tivéssemos esse debate, essa discussão para tentar melhorar o orçamento. Compreendo as críticas que quer o PC, quer o Bloco, se faziam um orçamento, mas gostaria muito de perceber um pouco porque é que não houve essa etapa. E já agora, um bocadinho na mesma senda, é perceber se para a Catarina ela sente que há uma vontade expressa pelos diferentes partidos à esquerda para efetivamente negociar depois das eleições e de haver a hipótese de termos um governo de esquerda, que essa é a grande questão que acho que muitos portugueses nesse momento colocam, nomeadamente os portugueses com menos rendimentos e com maiores dificuldades, que é termos a certeza de que iremos ter um governo de esquerda depois do dia 30.
Obrigado, Jorge Gomes. Catarina Martins, há caminho para andar à esquerda?
O caminho para andar à esquerda dependerá dos votos que a esquerda tiver. Eu tenho a certeza que há uma maioria social neste país de pessoas que quer soluções de esquerda, porque quer soluções que não sejam a lei da selva no trabalho, que sejam respeito pelo trabalho, que puxem pelos salários. Nós não queremos ser o país dos 13 euros à hora de Odmira, em que as pessoas não têm condições nenhumas para trabalhar. Eu sei que há esse país que percebe como Portugal teve desenvolvimento com os serviços públicos fundamentais e que não desiste da escola pública, do Serviço Nacional de Saúde. E é aí que terá de haver entendimentos. E eu tenho dito e repito que o que nós já aprendemos seguramente com a história é que a força da esquerda nas urnas é o que determina se isso é possível. O Bloco de Esquerda, como terceira força política nestas eleições, será garante de que não há governo da direita e de que haverá entendimentos à esquerda. Estou certa de que será possível. É preciso é haver força, como sempre. Havendo força, haverá soluções e eu acho que estamos nesse caminho. O Partido Socialista já reconheceu que o caminho não vai ser uma maioria absoluta, portanto terá que negociar e, por outro lado, também já reconheceu que não pode estar, ao reconhecer isto, também está a reconhecer que não pode estar sempre a dizer é este orçamento. Não, tem que discutir os problemas do país. Isso é muito importante. Nós precisamos de um orçamento, de orçamentos vários, de uma legislatura que responda aos problemas do país.
O que nos está a dizer, Catarina Martins, é que este caminho à esquerda depende de o Partido Socialista querer fazer este caminho à esquerda?
Não, depende do que as pessoas disserem nas urnas. Porque não havendo uma maioria absoluta e havendo uma esquerda que tem força, seguramente vai haver negociação e vai haver caminho. Em 2015 também foi assim, se quiser. Era tudo impossível e criou-se. Mas eu não queria deixar de responder à outra pergunta, porque...
Era por isso também. Porque é que agora poderá ser diferente do que foi há uns meses? Porque não se conseguiu chegar a um entendimento.
Não, na verdade, o que aconteceu...
Se não chegaram antes, porque é que pode... Como é que poderão chegar agora?
Em 2019, o Partido Socialista decidiu, embora não tivesse maioria absoluta, governar como se tivesse maioria absoluta. A fazer negociações pontuais e foram quase sempre à direita. Quando nós ouvimos António Costa dizer, e felizmente já deixou de dizer isso, que iria governar com... um governo à Guterres, seja casa a casa, enfim, é disso que está a repetir. E esses dois anos não foram anos que se resolvessem os problemas do país. E, na verdade, depois das eleições, teremos então que debater um programa para o país que resolva os problemas. Mas eu sei que me perguntaram também sobre o debate na especialidade, na generalidade do orçamento, só para dizer o seguinte. Nós sempre tivemos, nos debates orçamentais, um acordo com o Partido Socialista sobre qual seria o rumo do orçamento. Por duas questões. Por uma questão de responsabilidade, óbvia, partidos que negociam o orçamento e toda a legislação, os orçamentos tocam em muita legislação à volta. Nos orçamentos são documentos que tocam em toda a legislação à volta. É, portanto, sempre um acordo vasto que é feito e que tem que ser um acordo que vai da generalidade até à especialidade para depois o orçamento ser coeso. Nós não queremos votações avulsas e depois o documento sai do Parlamento, algo que nenhum governo pode aplicar, não é? Nunca quisemos isso. E o Partido Socialista, o que nos disse, é que não faria nenhum acordo, nem na generalidade, nem na especialidade. E eu posso falar disto muito abertamente, porque não foi o Bloco de Esquerda que o disse publicamente primeiro, foi mesmo o Dr. António Costa, numa entrevista à RTP, que disse claramente que na especialidade não estaria disposto a nenhum ponto de encontro com a esquerda. E, portanto, se todos sabíamos, não íamos fazer uma farsa perante o país. Acho que essa é a responsabilidade. E, enfim, é hoje público, não pelo Bloco, mas pelo próprio Partido Socialista que tornou público essa situação. E foi por isso mesmo que não foi possível avançar.
Esta questão da governabilidade está aqui a assumir uma questão essencial neste debate. Receio ou considera que esta análise poderá condicionar muito o voto dos portugueses, mais do que as propostas concretas que cada partido tem para apresentar?
Temo que o debate na campanha seja tão condicionado que andamos todos a dizer mais ou menos, quer dizer, com as suas posições e não falemos de governo, que governo? E nós precisamos de saber que governo para lá das condições. Queria chamar a atenção do seguinte, entre 2015 e 2019, com o governo minoritário, Portugal viveu um período de enorme estabilidade. E viveu um período de enorme estabilidade, não só porque no Parlamento houve uma maioria com um contrato que cumpriu durante os 4 anos, mas porque esse contrato era um contrato mais do que entre partidos com o país, e o país sabia o que ia acontecer. Sabíamos o que é que íamos fazer com os impostos, os cortes que íamos tirar das pensões ou dos salários, os feriados que iam ser repostos, tudo isso foi público. Isso foi muito importante. E eu acho que esta experiência de estabilidade e de solução de governo com o contrato do país mostrou que é para valer. E é esse tipo de contrato que nós precisamos do país. Não para repetir o que foi feito entre 2015 e 2019, isso já está feito, mas para resolver os problemas que permanecem e que se agudizaram até com a pandemia.
E é com esta questão que chegamos aqui ao fim da primeira parte deste Fórum TSF, hoje emitido a partir da Vila de Prado, no Conselho de Vila Verde. Estamos aqui na Biblioteca de Prado, comentador Sousa Lima. Vamos retomar este Fórum TSF com a presença de Catarina Martins, já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira, hoje emitido a partir de Braga.
Braga, Conselho de Vila Verde, estamos na Biblioteca da Vila de Prado, aqui com estúdio improvisado, com a assistência do Joaquim Pedro, num Fórum TSF com Catarina Martins. E começamos, ou retomamos aqui este debate com as questões dos nossos ouvintes. Bom dia, engenheiro José Cavalheiro, liga-nos de Matosinhos, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia a todos e ao Fórum. Bom, neste momento parece que o nosso primeiro-ministro já recuperou das sequelas do Covid e acabou com aquelas alucinações da maioria absoluta e, portanto, eu julgo que o Bloco de Esquerda estará agora em condições de encarar o futuro de uma forma mais construtiva e, uma vez que teve a experiência da geringonça, penso que neste momento seria a altura de ser mais exigente e projetar algo com mais consistência, neste caso um Fórmula 1. E para termos um Fórmula 1, nós temos que ter, com certeza, um projeto bem delineado, não é? Não apenas um pacto ou um contrato feito à pressão, como aconteceu quando a geringonça apareceu, mas agora, aproveitando um excelente motor de arranque, que é o PRR, com possibilidade de incorporar 4 motores, 4 partidos, portanto PS, Bloco, Livre e PCP, penso que seria a altura de avançar para qualquer coisa de mais concreto. E para isso, a minha pergunta muito concreta é a seguinte: estaria o Bloco disponível para um acordo em que as suas propostas sociais fossem devidamente orçamentadas e com base nos orçamentos anteriores, eventualmente transferência de rubricas, portanto, que estão previstas no orçamento com determinados valores e muitas vezes, por opção política, poderiam ser deslocados para novas rubricas de interesse social. Portanto, fazer um acordo devidamente escrito e devidamente balizado do ponto de vista económico é a primeira pergunta. Segunda pergunta, em relação ao SNS, e para nos acontecer o que acontece nos Estados Unidos, em que se pode morrer à porta de um hospital se não se tiver o cartão de seguro que dá para ser tratado no hospital, e portanto, e essa é a proposta da nossa direita, é o pagamento da saúde, e quem não tiver dinheiro, pronto, paciência, a servilusa. Portanto, a minha pergunta era se a Catarina Martins tinha alguma ideia dos valores que atualmente são transferidos do Orçamento de Estado para pagamentos de serviço de saúde. Porque falámos nisto, digamos, qualitativamente, mas não falei, eu tenho aqui um número, mas está desatualizado, foi de um livro do saudoso João Semedo, que dizia que em 2016 o Estado transferia para os serviços de proteção e saúde, portanto, para pagamentos de intervenções que o Estado não fazia, 1,5 a 2 mil milhões de euros. Eu não sei se a Catarina Martins terá algum número mais atualizado.
E vamos já conferir com a Catarina Martins. Que resposta tem para dar a este nosso ouvinte?
Vou aos números da saúde, sem esquecer depois outra pergunta sobre o acordo. Nós, nos números da saúde, precisamos ter algum cuidado, porque os números destes anos com a pandemia são naturalmente diferentes dos números de anos anteriores, porque, por exemplo, gastou-se muito mais dinheiro a fazer testes Covid, tinham de ser feitos. A pergunta é se tinha de ser tudo em laboratórios privados, uma vez que até foram as universidades públicas em Portugal as primeiras a arranjar os reagentes e os laboratórios. Portanto, eu acho que foi um erro não ser feito os testes no SNS, mas foi a opção do governo e, portanto, gastou uma enorme verba nos testes. Por outro lado, gastou menos, por exemplo, em exames de rotina de diagnóstico, porque como os centros de saúde ficaram completamente paralisados a seguir o Covid, acabou por haver menos consultas de rotina e menos exames de rotina, que aliás são necessários e é preciso recuperar. Isto só para dizer que cuidado com as comparações de números de anos de pandemia e anos sem pandemia. Agora, o que é permanente em anos de pandemia como em anos sem pandemia é que já vai 40% do orçamento que nós damos à saúde, já vai para o setor privado. Neste momento, os hospitais privados abrem mais camas do que os hospitais públicos em Portugal. 50% da faturação dos hospitais privados e 70% da faturação dos laboratórios, mesmo sem Covid, já é paga pelo orçamento do Estado. E, portanto, nós temos uma enorme verba pública que está a alimentar o setor privado da saúde, com as regras que depois o setor privado da saúde entende impor ao Estado, independentemente do interesse público da organização do acesso à saúde. E temos depois um outro problema dentro do próprio SNS, que é a forma como é que nós gastamos as verbas. O facto de o Governo não querer valorizar as carreiras dos profissionais tem feito com que muitos profissionais abandonem o SNS. A administração do IPO de Lisboa explicava isto muito bem num retrato que é muito doloroso do país também, que é por não ter tido autorização para adequar carreiras por 200 euros e coisas do género, acabou por perder profissionais altamente especializados e agora gasta milhares de euros a contratualizar, milhões de euros ao ano, a contratualizar fora o que poderia fazer no IPO, muito melhor para os utentes, com muito mais segurança e com todo o serviço na instituição, que é aquela que lhes dá a segurança e que continua a dar seguramente, mas que está a trabalhar em condições muito mais precárias. Ao mesmo tempo, estamos a gastar 150 milhões de euros ao ano em prestadores de serviços para as urgências, 500 milhões de euros ao ano em horas extraordinárias. Era usar o dinheiro de uma outra forma, valorizar as carreiras, ter as pessoas no SNS, conseguíamos, com o investimento da saúde mais organizado, ter melhor acesso à saúde para toda a gente. Em relação ao acordo com propostas orçamentadas...
Já não, uma geringonça ou Fórmula 1?
Bem... chame-se o que se quis chamar. É bom perceber que as propostas têm estado orçamentadas e, portanto, eu creio que, havendo vontade, muito rapidamente se chega a acordo. A questão é que o Partido Socialista quis provocar um cenário de crise política. Espero que já tenha percebido que foi um erro, mas agora é preciso resolver e avançar. Nós temos 62 mil pessoas que se reformaram no tempo da Troika com duplos cortes nas suas pensões, que hoje já não teriam. Uma em cada 10 pessoas que se reformam hoje ainda por buracos na lei, porque nós fomos avançando e depois, a partir de certa altura, o PS quis travar o avanço que estava a ser feito e deixou na mão uma em cada 10 pessoas que se reformam hoje, ainda têm esse duplo corte. Acabar com esses duplos cortes custaria 80 milhões de euros. Nós, com aquilo que ficou conhecido como o imposto de morte-água, pagamos seguramente essa sustentabilidade da Segurança Social. O Bloco de Esquerda tem as propostas bem orçamentadas e, portanto, num instante, lá chegaremos, haja vontade.
O próximo ouvinte é técnico de emergência, liga-nos de Vendas Novas. Bom dia, Luís Canária.
Bom dia, estão-me a ouvir bem?
Em ótimas condições.
Ok, bom dia ao Fórum TSF, bom dia ao Nela Cássio, à Catarina Martins. Eu, portanto, falo na qualidade técnica de emergência e também de Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Trago o tema do pré-hospitalar para o Fórum, uma vez que é um assunto que, de forma transversal nos programas, e o Bloco de Esquerda também não é exceção, fala muito pouco em relação ao pré-hospitalar e aos problemas graves que se vivem neste setor. Alguns pontos assim a ter em conta, portanto, desde 2016 que há uma carreira especial da função pública aprovada, mas que até 2022 não existe um único técnico ainda com a formação concluída, dado que ela neste momento está exclusiva dentro do INEM, é uma carreira da função pública, mas que está dentro do INEM. Um técnico de emergência ganha cerca de, com a atualização agora, 757 euros, que é pouco mais do que o atual salário mínimo, com as competências e com as dificuldades e risco que existe. Portanto, a minha pergunta para a coordenadora do Bloco de Esquerda é saber que estratégia existe do Bloco de Esquerda para a questão da emergência médica pré-hospitalar, uma vez que o que aparece no programa é, de novo, o que já aparecia em 2019, a contratação de 400 técnicos e um concurso anual para o INEM, sabendo que o INEM faz pouco mais do que 10% do pré-hospitalar em Portugal, sabendo que a força garante do pré-hospitalar são os bombeiros, maioritariamente, e também a enfermeira, para quando o alargamento desta carreira especial numa profissionalização do país em modos iguais, por forma que não tenhamos um socorro quando é prestado pelo INEM e pelos técnicos do INEM, quando existem equipamentos e protocolos apenas disponíveis para os técnicos do INEM, e bem, que mesmo assim não estão ainda implementados no terreno, e temos pessoas a sofrer por causa disso, por pouca assistência, uma vez que está legislada e não é cumprida desde 2016. E depois também perguntar se o Bloco de Esquerda estaria disponível para apoiar, uma vez que também já fizemos chegar ao vosso partido o texto da nossa petição para a criação da profissão de técnico de emergência médica, uma profissão à luz daquilo que é a carreira de técnico de emergência pré-hospitalar, em complemento também com o que também já é feito noutros países lá fora, mas que esteja disponível também, não só na função pública como já está, aos bombeiros municipais, aos bombeiros chapadores, aos serviços municipais de proteção civil, inclusive é também aos bombeiros que fazem esse serviço e que não têm essa formação nem esses equipamentos disponíveis. E por último, só para terminar, se o Bloco apoiava uma reunião, um fórum alargado, para discutir o pré-hospitalar em que tivesse presente a ANTEP, portanto as forças políticas, o INEM, bombeiros, médicos, enfermeiros, para discutir de uma vez por todas o que está a passar no pré-hospitalar e não ficar o pré-hospitalar dependente apenas de médicos e enfermeiros.
São três questões, são quase três desafios lançados à Catarina Martins.
Acho muito bem que se faça a reunião, teremos todo o gosto em fazê-la e em promovê-la. Falaremos seguramente sobre isso, acho que sim. Queria chamar a atenção para o seguinte: é verdade que o Bloco de Esquerda, na emergência, tem dado particular atenção à falta de técnicos do INEM, porque ela é óbvia e é precisa, é fundamental. Mas queria dizer também o seguinte, isto para ir à outra questão que é levantada. Nós temos defendido que é necessário olhar para os bombeiros de uma outra forma e temos defendido que é preciso assumir a necessidade de corpo profissional nas suas diversas valências por todo o país. Seguramente que a emergência médica pré-hospitalar é uma destas valências e para isso acontecer é preciso, claro, que haja uma carreira com a qualificação necessária e também com o salário que esteja de acordo com a responsabilidade que é pedida e a formação que é pedida. Esse é o caminho que nós defendemos. Não temos dúvidas nenhumas da importância absoluta que os bombeiros têm nesta questão, a Cruz Vermelha também tem, e, portanto, da necessidade de ter não só a qualificação, como os salários e a carreira respectiva.
Próxima ouvinte chama-se Cláudia Carvalho, é consultor, liga-nos do Oeiras. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Cláudia Carvalho.
Bom dia, obrigada por me deixarem participar. A minha questão é muito simples. Tendo em conta já o que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa dizia da sua resolução do Parlamento, caso o orçamento não tivesse sido passado, como é que, neste caso, o Bloco chumbou o orçamento, pondo também em risco um bocadinho a estabilidade do país e juntando o seu voto à direita e à extrema-direita, que são um perigo, porque não traz, lá está, a extrema-direita não traz estabilidade e a direita que põe um bocado em causa o caminho que tem sido feito de recuperação económica. Obrigada.
E é uma questão com diversas variantes, se vai repetindo.
Bem, e vamos lá com muito gosto. Eu percebo a questão da Cláudia Carvalho. Eu pergunto é o seguinte: há estabilidade quando vemos urgências a fecharem todos os dias? à estabilidade quando vemos que tanta gente precisa de acesso ao seu médico de família e não tem. À estabilidade quando há tanta gente que perde o seu emprego, lhe foi prometido apoio e não tem apoio nenhum. Não havia estabilidade. É verdade que o Bloco de Esquerda teria preferido que não houvesse eleições. E fizemos tudo para que existisse um entendimento no orçamento do Estado. Mas o Partido Socialista estava muito decidido a querer eleições. O Partido Socialista já tinha dito que com o Bloco não tinha muita vontade de negociar. Ainda assim, nós nunca deixámos de ter as nossas propostas. Mantivemos sempre as mesmas propostas, do princípio até ao fim, porque queríamos mesmo encontrar soluções, não inventámos novas propostas. Eram aquelas que tinham a ver com as condições urgentes do país. Mas o Partido Socialista depois decidiu desentender-se também com o PCP, com quem tinha garantido e jurado que se entenderia sempre. E, portanto, eu diria que, enfim, não havia forma de evitarmos uma crise que o governo queria e que procurou tão ativamente. Acho que foi um erro. Acho que deve haver soluções, mas eu repito, a estabilidade do país depende das condições de governação. As mulheres grávidas, mais de 2 mil, que perderam o emprego durante a pandemia, perderam num país em que é proibido despedir mulheres que estão grávidas, mas porque são precárias, seguramente que não sabem de que estabilidade é que estamos a falar. As pessoas que estiveram a ser despejadas pelos fundos imobiliários, e não foi feito absolutamente nada, não souberam o que era estabilidade. As 30 mil crianças que em novembro ainda não tinham professores não sabiam o que era estabilidade. E o que não se pode pedir à esquerda é que aprove orçamentos que se distinguem muito pouco do que a direita faria. Agora, acho que nestas eleições, que nós não quisemos, preferíamos um outro caminho, a força da esquerda e a força do Bloco de Esquerda será determinante para não voltarmos à situação de instabilidade em que tivemos nos últimos 2 anos e, pelo contrário, construirmos uma solução que responda ao país, à vida das pessoas, com uma maioria parlamentar que cumpra o seu mandato, que não prometa e depois deixe por fazer.
Antes ainda de dar a palavra à Silvia Trindade, gostava de voltar aqui à questão do SNS e de lhe perguntar, aqui no programa o Bloco de Esquerda defende a revogação do decreto-lei que abre portas a novas parcerias público-privadas no SNS, exigindo também a integração no Serviço Nacional de Saúde, dos hospitais que o governo PSD-CDS entregou à gestão da Santa Casa de Misericórdia, concretamente Serpa, Anadia e Faf. O que é que as populações ganham com esta proposta e porquê é que o Bloco de Esquerda avança com esta proposta concreta, não a fazendo depender de uma análise custo, benefício, satisfação das populações?
A análise já foi feita pelo Tribunal de Contas e é arrasadora. Nós estamos no Distrito de Braga e, por exemplo, o Hospital de Braga, que era uma PPP, deixou de ser. Eu bem sei que normalmente cita-se só aquelas partes que o Grupo Melo gosta de mostrar, mas há as outras partes do relatório do Tribunal de Contas, que dizia, por exemplo, que o hospital já estava em falência técnica desde 2011, ou que os tempos de espera e as listas de espera tinham vindo a aumentar e que os interesses económicos estiveram à frente do interesse das populações e muitas opções de gestão que foram feitas do hospital. E lembro que desde que o hospital voltou para a esfera pública, aumentou e muito a sua capacidade, nomeadamente em cirurgias. Eu bem sei que com a pandemia e com toda a aflição da saúde as pessoas podem sentir menos porque há muito mais para fazer, mas na verdade os indicadores do Hospital de Braga hoje são melhores, está a produzir mais, está a conseguir mais e isso é muito importante. Eu acho que as pessoas percebem o seguinte: nós fizemos uma lei de bases da saúde e somos coautores que diz claramente que o Estado deve recorrer, sempre que é necessário, ao setor social e ao setor privado da saúde. Quando é preciso, recorre-se. Uma coisa diferente é nós entregarmos a responsabilidade do acesso à saúde aos privados ou colocarmos os privados a gerir o que é público, porque aí já não estão a gerir de acordo com o interesse público, mas de acordo com o seu interesse económico privado. E errado também é ter um Serviço Nacional de Saúde em que cada instituição vale por si só. Porquê? Quando o Hospital de Braga tinha, por exemplo, doentes cujo tratamento ficava caro, mandava-os para o São João ou para o Hospital de Gaia, que é para ter bons indicadores, não é? Agora, nós precisamos de um serviço de saúde que não faz isso, ou seja, em que os hospitais cooperam uns com os outros para responder às necessidades que há do país. E é por isso que autonomizar cada hospital e responderem a privados nunca será capaz de fazer o trabalho extraordinário que o nosso SNS fez durante a pandemia, em que trabalhou em cooperação, com apoiarem-se e não a mandarem para fora o que era mais caro.
A próxima ouvinte está desempregada e liga-nos de Queluz. Bom dia, Lídia. Bom dia, Silvia Trindade.
Olá, bom dia. Bom dia. A pergunta que eu tenho para a Catarina Martins é, eu tenho visto durante toda a campanha o seu discurso muito virado contra o António Costa e contra o PS, como se ele fosse o principal adversário do Bloco de Esquerda. Acha mesmo que António Costa e Rui Rio são iguais? Essa
não,
é
não
pergunta.
Acho. Não acho e tenho sido muito clara sobre isso. É verdade que se tem falado muito das questões do orçamento, porque é que não houve entendimento, porque é que o Partido Socialista não quis esse entendimento, e isso acaba por, naturalmente, temos de responder e irmos às diferenças. Mas nós não confundimos as coisas. A direita tem um plano de privatização da segurança social pública. Aliás, eu fiz um debate com o Rui Rio precisamente sobre isso, sobre o facto de haver uma abertura para colocar as pensões no jogo de casino das praças financeiras, que teve, aliás, resultados desastrosos por todo o mundo. Talvez estejam lembrados, quem for um bocadinho mais, quem tiver idade para isso, das notícias, quando foi da crise financeira, de tantos pensionistas nos Estados Unidos, por exemplo, que ficaram sem pensão nenhuma. Ou no Chile, como o sistema de pensões rebentou e as pessoas tinham trabalhado uma vida toda e descontado, como estava tudo no sistema financeiro, perderam tudo. E, portanto, nós distinguimos muito bem o projeto da direita, o projeto de privatização da segurança social, de assalto ao Serviço Nacional de Saúde em nome dos grandes grupos económicos, de outros projetos para o país. Mas, dito isto, às vezes quem não distingue assim tão bem é o Partido Socialista, quando acha que, eventualmente, esse diálogo é possível. E aquilo que nós esperamos é que o Bloco de Esquerda tenha força para condicionar um governo que verdadeiramente proteja quem trabalha, quem constrói este país e compreenda como são essenciais os serviços públicos que funcionam e respondam à população para existir uma democracia forte.
Aproveitando o facto de esta ouvinte que por suposto está desempregada, gostava de olhar aqui o programa do Bloco relativamente aos apoios sociais, para além de se defender um reforço das prestações de desemprego, retomando o salário mínimo aqui como a referência, em vez dos indexantes de apoios sociais. Para além disso, o Bloco avança com uma nova proposta, a criação de uma nova prestação social que unifique os apoios não contributivos. Um rendimento social de cidadania. O que é este rendimento, Catarina Martins?
Neste momento há muitas pessoas em Portugal que estão numa situação de pobreza pelas questões mais variadas. Seja porque o seu trabalho tem um salário tão baixo que não conseguem sair da pobreza. Pensemos, por exemplo, numa mãe com filhos, uma família monoparentais. Há tantas em Portugal e são as mais pobres. Com o salário mínimo como está, vive na pobreza. Precisa de um apoio social para sair da pobreza. Pensemos em quem está em situação de desemprego. Em desemprego até de longa duração. Ou quem tendo um trabalho precário, até pode estar em desemprego há menos tempo, mas não tem acesso ao subsídio de desemprego, nunca teve os períodos de garantia. E o que nós temos é uma floresta de apoios. Temos o rendimento social de inserção para uns casos, temos subsídio social de desemprego para outros, temos depois aqueles apoios que o governo acabou por criar, tinha recusado e depois percebeu que era preciso criar para trabalhadores precários durante a pandemia. E mesmo assim, é uma floresta de apoios, do ponto de vista burocrático, muito complicada, muito complexa, deixa muita gente de fora e até cria situações de injustiça relativa. O que nós precisamos é de olhar de uma outra forma para as prestações sociais. A nossa segurança social tem dois regimes. O regime contributivo, que tem prestações que têm a ver com o que as pessoas contribuíram. As pensões contributivas ou o subsídio de desemprego, que deve retomar as regras que tinha antes da Troika e que tem a ver com os descontos que as pessoas fizeram. Mas depois, como somos um país solidário e a vida dá muitas voltas, há alturas em que as pessoas precisam de apoios para os quais não contribuíram porque a vida deu uma volta terrível. Imagine-se, uma vítima de violência doméstica, do dia para a noite, tem de sair de casa, fica sem nada, precisa de um apoio. Uma pessoa que teve uma doença prolongada e a vida toda se descontrolou. Isto são situações que acontecem na vida de qualquer um de nós. E é preciso uma prestação social que olhe para quem está em situação de pobreza, para aquele agregado familiar e que seja capaz de permitir que as pessoas estejam acima do limiar da pobreza. E é isso que queremos, uma prestação que seja esta prestação social de cidadania, que conta ao agregado familiar e quando o agregado familiar tem um rendimento que fica abaixo da pobreza, dá uma prestação diferencial, ou seja, o valor não é fixo, porque a família pode ter algum rendimento, há pessoas que trabalham, só que não chega para sair da pobreza, dá esse diferencial para garantir que as pessoas estão à tona d'água e podem reconstruir a sua vida. Porque se nós deixamos as pessoas afogarem-se, então será muito difícil haver recuperação.
Bom dia, João Castanheira, é programador de Ganhos de Lisboa. Que questão tem para colocar à coordenadora do Bloco de Esquerda?
Olá, muito bom dia. Bom dia, Sra. Coordenadora. Obrigado pela oportunidade. A minha questão é a seguinte. Se a direita, eventualmente, esperemos que não, chegar ao governo na sequência destas eleições, o Bloco não se sentirá como um dos responsáveis por isso? Obrigado.
Obrigada pela questão, João Castanheira. Nós não queríamos que existissem estas eleições neste momento. Mas a pergunta é feita, julgo eu, por haver o reconhecimento, até por parte do Partido Socialista e das pessoas que apoiaram sempre o Partido Socialista, de que não está tudo bem no país e de que a governação deixou muita gente esquecida. E isso pode criar alguma revolta e alguma necessidade de mudar. O que nós dizemos é que a esquerda sabe que não é a direita que vai resolver os problemas. E não é a direita que se vai lembrar daqueles que o Partido Socialista esqueceu. E por isso o que é importante é que a esquerda se mobilize, que vá votar e criemos soluções no dia seguinte. Foi uma irresponsabilidade, do meu ponto de vista, a criação da crise política pelo Partido Socialista. Mas esta crise existe precisamente porque o Partido Socialista não quis, por um lado, negociar à esquerda, mas mais grave do que isso, responder aos problemas muito concretos do país.
E vamos agora ao encontro do Tiago Santos, desenhador, liga-nos também de Lisboa. Bom dia.
Sim, muito bom dia a todos. Eu gostava só uma questão e depois uma pergunta. Pronto, eu acho que, assim, será que a Catarina Martins, o CDU e o Bloco de Esquerda não vão ficar associados, digamos, ao primeiro governo que não ganhou, não é, numa democracia e que tem um bocado o salto ao poder, não é? Porque não ganharam e foi o primeiro partido durante a democracia que chegou ao poder sem ganhar, não é? E fizeram uma geringonça.
Está a referir-se às eleições anteriores com a...
Em 2015,
exatamente. Recordamos que o Bloco de Esquerda falava sempre em crise, e associou-se a um governo, a um partido, digamos, que em 1997, digamos, fomos à bancarrota, não é? Um jogado. Em 83, a mesma coisa. Em 2011, a mesma coisa com o Sócrates, não é? Pronto. Mas, agora, temos uma questão que eu gostava de colocar à Catarina Martins, que era o seguinte. Acho muito bem olharmos para a justiça, para a corrupção, para essas coisas todas, não é? Até mesmo as pessoas que mais precisam. Mas um dos grandes problemas que atualmente, digamos, preocupa os jovens, pelo menos a mim, não é? Que é a relação à habitação, não é? Porque há pessoas que ganham 1.000 e 1.200 e não conseguem ter um acesso à habitação. E acho que antes de dar, digamos, dinheiro às TAPs, aos bancos, a uma série de instituições, não é? Porque não investem esse dinheiro na habitação, não é? Para ter acesso aos jovens, porque hoje em dia o grande problema que existe é a falta de habitação. E eu gostava de colocar essa questão à Catarina Martins, porque não tem força e poder para que apliquem no Orçamento de Estado um fundo para exclusivamente só para a habitação. Porque é isso
a questão
que...
concreta para a Catarina Martins, aqui deixada pelo Tiago Santos, a quem agradeço.
Agradeço também a pergunta, dizer-lhe que o Bloco de Esquerda, quando fez um acordo de maioria, o cumpriu e que as eleições elegem o Parlamento. E a maioria do Parlamento depois encontrará a solução para um governo. É isso que elegemos, não é o Primeiro-Ministro, não, nunca foi, em 2015 também não era. Se alguém tinha dúvidas sobre isso mesmo, bem, essas dúvidas ficaram resolvidas. Elegemos deputados, as maiorias depois... Enfim, farão os governos. E isso é com toda a legitimidade, sempre foi assim. E, aliás, é uma prática habitual em tantos países da Europa e em Portugal. Deu belíssimo resultado entre 2015 e 2019 de uma governação estável com conquistas claras de direitos para quem vive do seu trabalho. Em relação à habitação, tem toda a razão. Tivesse o Bloco de Esquerda mais força. Um dos maiores problemas, por exemplo, nós temos problemas de falta de investimento público na habitação. Portugal é dos países da Europa que tem menos habitação pública, tem, aliás, um número absolutamente residual de habitação pública que serve para responder apenas a uma parte das famílias vulneráveis. Noutros países da Europa, o parque de habitação pública serve para famílias com os mais variados rendimentos e acaba por regular os próprios preços de mercado, com a sua capacidade de intervenção. Temos uma lei das rendas que foi possível corrigir alguns dos aspectos mais gravosos, mas no essencial da lei de Cristas o Partido Socialista não quis mexer, nomeadamente prazos dos contratos. Continuamos a ter contratos de um ano, quer dizer que as pessoas estão sempre com as malas à porta e as rendas podem disparar entre contratos. E, finalmente, temos ainda regimes como os vistos gold ou como o regime de benefícios fiscais para os residentes não habituais, em que o preço das casas é utilizado como benefício de pessoas com altos rendimentos de fora e, portanto, alimentam a especulação imobiliária. Nós temos combatido os vistos gold porque eles representam de corrupção, de permeabilidade à corrupção, mas também por aquilo que eles representam de especulação imobiliária e de aumento dos preços das casas. E, enfim, essa tem sido a nossa grande batalha. Não podemos continuar a ter as várias gerações no mesmo teto, porque os mais jovens nunca mais conseguem autonomizar. O direito à habitação é um direito fundamental de cumprir um sonho de vida e cumprir a sua autonomia.
O nosso ouvinte Sérgio Duarte Reis Neves deixa-nos uma questão. Que medidas pretende aplicar para fomentar o investimento das empresas nacionais e atrair investimento estrangeiro de Portugal? E uma segunda questão, se a dimensão da dívida pública, ou melhor, a dimensão da dívida pública é algo preocupante, como pretende equilibrar a balança entre dívida pública e o PIB? Portanto, como aplicar e fomentar o investimento nas empresas portuguesas e como equilibrar a balança e a dívida pública?
Agradeço a Sérgio Duarte as perguntas. É muito importante fomentar um investimento que seja um investimento produtivo e que crie emprego. Desse ponto de vista, é importante afastar uma série de regimes que permeiam um tipo de investimento financeiro improdutivo e que tem retirado recursos ao nosso país. E é importante que haja uma política clara sobre determinados custos de contexto que são muito pesados para as empresas e não são salários. É nomeadamente os custos da energia. Portugal paga das energias mais caras da Europa e isto é um enorme problema às empresas. É também o problema dos custos do financiamento e é inaceitável que um país que já injetou tanto dinheiro dos contribuintes da banca não tenha ainda regras para que seja possível financiar investimento de uma forma justa nas empresas que são produtivas e que garantem emprego em Portugal. E é também sobre as nossas próprias infraestruturas. Nós temos um país muito desigual, deixámos de degradar as infraestruturas. Um dos grandes investimentos fundamentais para lá de descer estes dois custos de contexto, mas para o desenvolvimento de Portugal, é, por exemplo, a ferrovia. Em Portugal, ao contrário de outros países da Europa, a ferrovia é residual. Apenas 5% das mercadorias circulam por ferrovia. Nós podemos atingir rapidamente os 40% se esse investimento for feito. E estas condições de transporte, de energia e de financiamento são extraordinariamente importantes para as empresas e têm estado esquecidas. Temos depois aqui outra questão sobre a dívida pública e o PIB. Nós fizemos um grande trabalho com o Partido Socialista e com o Governo entre 2015 e 2019 sobre as possibilidades de reestruturação da dívida pública portuguesa, incluindo uma parte da dívida pública portuguesa que é detida pelo Banco Central Europeu. Esse relatório é conhecido, foi assinado até por João Leão, que é atual Ministro das Finanças, e portanto eu diria que avançarmos com o trabalho que foi feito era muito importante para essa redução do peso da dívida. Há outra matéria importante que é o crescimento da economia. O crescimento da economia é que torna não só as contas públicas mais sólidas, como diminui o peso da dívida no PIB.
Há aqui um outro ponto do programa que na prática está relacionado com estas questões também que nos foram colocadas por este ouvinte. Portanto, o Bloco propõe-se recuperar o controle de setores lucrativos e estratégicos, aponta o erro da privatização do novo banco e nesse sentido propõe uma revisão das leis da resolução bancária para que possa existir um controle público correspondente ao capital financiado pelo Estado, direto ou indiretamente, e depois propõe uma longa lista, nacionalização das ações representativas do capital social do CTT, nacionalização da ANA, desprivatização da REN, começando pela recuperação dos ativos de planeamento e gestão global do sistema elétrico e gás natural, desprivatização da EDP, desprivatização da Galp. Qual é o valor total deste programa de renacionalizações?
Vamos com calma, são várias empresas, as empresas têm realidades diferentes. Portugal fez uma coisa que mais nenhum país fez, europeu, países com que nós nos comparamos naturalmente, que foi privatizou e entregou a interesses estrangeiros todas as empresas, ou praticamente todas as empresas estratégicas do país. Quer dizer, quase todos os países têm serviços postais públicos. Portugal não tem. Dispersou em bolsa e neste momento o CTT presta um mau serviço postal e estão a entrar em prejuízo. Aquilo que era uma empresa, quando era empresa pública, foi sempre lucrativa. Nós fizemos um trabalho com o Partido Socialista sobre esta matéria. Mais uma vez, eu tive sempre algum cuidado de não falar do trabalho que estava a ser feito, mas o responsável do Partido Socialista por esta área já falou publicamente isso mesmo. E a verdade é que era possível recuperar o controle público do CTT com um pouco mais de 13% das ações, o que seria, do ponto de vista financeiro, um investimento abaixo dos 100 milhões de euros, muito possível de fazer e que seria recuperado em muito pouco tempo, porque os CTT, geridos como estavam a ser geridos antes da privatização, sempre deram 70 milhões de euros de lucro, mais ou menos, ao ano. Portanto, rapidamente conseguíamos recuperar o investimento que fosse feito. Em relação à EDP e à REN, nós temos o problema de quem controla a energia em Portugal é o Estado chinês. É um absurdo. Nós temos, para lá da questão de segurança e de soberania do país, temos também o enorme desafio das alterações climáticas que nos exigem uma transição energética e não temos nenhuma capacidade sequer de escolher a energia que entra no sistema, porque são outros que decidem.
Mas feito o negócio, agora temos que recomprar.
Temos que recomprar.
E quanto é que isso custaria? Onde é que vamos ao dinheiro?
Na verdade, quem comprou a EDP já recuperou 60% do seu investimento. Portanto, numa década é fácil recuperar aquilo que é o equivalente a pouco mais de 20% da empresa que é o que exige esse controle. Ficará, enfim... É recuperado, nós não escondemos que será preciso emitir dívida pública. O que dizemos é que é a dívida pública que pagamos mais rapidamente todas, porque estas empresas são lucrativas. Quem as comprou já ganhou aquilo que pôs na empresa. Portanto, o Estado faria o mesmo. Em relação à ANA e à Galp, o mecanismo é semelhante. Nós não propomos a nacionalização de todo o capital destas empresas.
Porquê é que dizem desprivatização em vez de nacionalização?
Mas pode ser nacionalização, não tenho nenhum problema com a palavra. A
questão é o que está no programa,
desprivatização. Sim, já percebi que causou problemas, falemos nacionalização. A questão é que foram empresas que foram privatizadas, dando a concessão pública de serviços a privados. São, portanto, empresas em que o governo tem uma capacidade de negociação grande, das próprias condições de voltar a adquirir uma participação maioritária, porque são empresas que dependem de contratos com o Estado e de concessões públicas para funcionarem. E, portanto, o Estado deve utilizar esse poder para poder readquirir uma posição maioritária. Acresce que nós não propomos no nosso programa que uma nacionalização de 100% destas empresas. Não que tivéssemos alguma oposição a essa ideia, mas porque achamos que isso não seria um programa neste momento execuível e, portanto, o que propomos é que o Estado utilize a sua posição negocial forte, porque estas empresas dependem de concessões públicas e de contratos com o Estado, para readquirir posições de controlo de acionistas das empresas, como aliás outros países da Europa têm, recuperarmos o mínimo de normalidade da nossa soberania.
Mas olhando para este pacote todo e sendo casos diferentes, mas qual seria o valor, não sei se o Bloco fez essas contas, de dívida pública que precisaríamos de emitir?
Se fosse a totalidade das empresas, tudo custaria 30 mil milhões de euros. Ficaria, aliás, não muito mais, tudo incluindo...
Como já se disse, noutras circunstâncias, é uma pipa de massa.
Sim, mas não é verdade, porque nós não estamos a pedir para comprarmos as ações todas das empresas, porque isso é uma falsa questão. E estamos a pedir para se usar um investimento público que o Estado lá está. O valor ficaria seguramente abaixo daquilo que foi colocado no sistema financeiro ao longo destes anos. Eu lembro que nós colocámos na banca 20 mil milhões de euros que nunca recuperámos. Aqui estamos a falar de um valor bem abaixo para recuperar empresas que são lucrativas e pagariam esse valor. Queria só dar o exemplo da banca para terminar. Nós temos neste momento na banca em Portugal 4 mil milhões de euros em ativos por impostos diferidos. Tem um nome complicado, mas é a capacidade do Estado de estar a dar capital à banca. Se nós mudarmos as regras, esse capital que lá está, digamos assim, ou que está lá potencialmente, pode ser capital público. E o dinheiro que nós estamos lá a colocar dá-nos alguma capacidade de controle do que é que a banca anda a fazer com o dinheiro público. E, nomeadamente, por exemplo, responder àquela outra pergunta inicial de como é que podemos ajudar investimento em Portugal. Seguramente, tendo alguma ordem no sistema financeiro, utilizando o dinheiro dos contribuintes que já está comprometido com a banca, era uma boa forma de o fazer.
Bom dia, Estela Moreira, advogada, Liga-nos de Amarante. Que questão tem para colocar à coordenadora do Bloco de Esquerda?
Bom dia. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Catarina Martins pelo desempenho que tem feito na política nacional ao longo de vários e longos anos. E queria lhe perguntar, inclusive, uma coisa que é própria do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tem-se apresentado já há tantos anos como uma força política de esquerda e com uma visão de esquerda. Enfim, por que é manter sempre o mesmo nome de Bloco de Esquerda? Isto é a primeira pergunta. Por que é que nunca se propôs uma alteração do nome? E, por outro lado, o Bloco de Esquerda, que já realizou os dois últimos governos constitucionais, qual o motivo de não ter nas sondagens que dão hoje, que deu hoje nas notícias até da rádio, um lugar melhor? Porque se é uma força de esquerda e se o país denominadamente só se denomina de esquerda, não é? Pelo menos até hoje as sondagens davam à esquerda a vitória. O que é que de distingue então hoje o Bloco de Esquerda na política de esquerda? E outra questão, que já foi aqui falada, inclusive, se calhar um bocadinho repetida, com muitas até, a questão da habitação ainda, e da qualidade da construção de casas, portanto, e de proporcionar uma qualidade de vida melhor aos cidadãos. É assim, se nós não temos dinheiro, se o país é que deveria intervir, e isto urge pensar numa intervenção estatal, uma vez que sabemos, todos nós, não é? E sabemos muito bem que é difícil o acesso ao crédito bancário, que não há fiador, pronto, uma série de coisas, não é? Então, se para qualquer pessoa que ganha acima até da média é difícil, o que será para as pessoas normais, para as pessoas que ganham o salário mínimo, ou ganham 1.000 euros, ou coisas assim, não é? Então vamos lá ver. O Estado pode ou não dar uma ajuda às famílias ou construir habitações, casas e vendê-las, por exemplo, a um preço razoável, porque está muito caro tudo, é o solo, é a construção, por exemplo, um T3. Um T3 deveria, modicamente e normal, custar entre 75 a 80 mil euros. E vende-se a 150 a 200 mil euros. Isto em zonas periféricas, como aqui em Amarante, em Penafiel, consegue-se comprar por estes preços. Porque se formos para Gaia, se formos para Matosinhos, se formos para outro sítio qualquer, não conseguimos comprar por este preço, sendo mais caro, é 300 mil ou mais, não é?
E obrigado, Célia Moreira. Peço desculpa, porque estamos mesmo já aqui na reta final do fórum. Ficou muito clara a sua questão. Catarina Martins?
Muito obrigada, Estela Moreira, pela questão. Bem, o Bloco de Esquerda juntou-se, junta várias esquerdas e vários ativismos pela dignidade em Portugal, foi assim que nasceu, e é bom que este seja o nome, ou seja, uma esquerda que se acrescenta, que se junta, que não é sectária, que cria soluções, é para isso que cá estamos. Não, eu acho que devemos olhar menos para o valor das sondagens, porque conta é quando as pessoas forem votar, fazermos as sondagens do centro da campanha, é como se quiséssemos que as sondagens decidissem elas próprias os resultados eleitorais, e não é assim. São as pessoas com o seu voto que vão decidir. E o Bloco cá estará. E se perguntava-me o que distinguia do Bloco, eu sei que tenho pouco tempo, espero não estar a simplificar, mas diria o seguinte: nós somos um partido que acredita que é um partido socialista, no verdadeiro termo da palavra, somos um partido feminista, acreditamos na igualdade entre todas e todos, e somos um partido ecologista, sabemos da nossa responsabilidade para com o ambiente, para com a crise ambiental, e é assim. Há mais de 20 anos, quando o Bloco de Esquerda foi criado, já foi criado com estes três princípios, é isso que nos distingue, é esta a esquerda que somos. Em relação à habitação, nós temos dito que sim, é preciso haver um parque público de habitação, recuperando casas que o Estado já tem, usando património que tem o Estado e que tem as autarquias, e também utilizando casas devolutas e construindo mesmo de raiz nos sítios onde é necessário. O Programa de Recuperação e Resiliência devia ter, do nosso ponto de vista, um investimento muito maior na habitação, e é isso também que propomos. E propomos uma outra coisa que é muito importante também, que é a requalificação das próprias casas que existem, de famílias que não têm dinheiro para fazer. Dou o exemplo óbvio, a eficiência energética. Foram lançados apoios para a eficiência energética das habitações, ou seja, para ter vidros duplos, para tratar dos telhados, do isolamento das casas, mas as famílias primeiro têm de pagar e depois é devolvido o dinheiro. Ora, quem não consegue chegar com o dinheiro à frente vai continuar a estar a morrer de frio no inverno sem nenhum apoio. Nós queremos que estes apoios sejam diferentes e ser possível que se pague à cabeça a quem não tem rendimentos para estar a fazer o trabalho primeiro. E podemos fazê-lo também com senhorias com menos rendimento para resolver o problema que às vezes também existe, as casas arrendadas com fracas condições, em que nem o inquilino nem o senhorio conseguem avançar com essa obra, que é fundamental fazê-lo para o conforto térmico das habitações.
E vamos ver se ainda conseguimos escutar a questão que nos traz o Nuno Ricardo, é trabalhador independente, liga-nos da Póvoa de Varzim. Bom dia.
Sim, bom dia, Manuela Cássio. É Nuno Monteiro.
Desculpa, agradeço-lhe a correção.
Não faz mal. Bom dia, Manuela Cássio, e à sua convidada e a todo o fórum. Olha, há duas coisas que eu não consigo perceber em relação ao racismo e em relação ao RSI, que gostaria de ver esclarecido. A Catarina Martins falou de racismo e o que eu não consigo perceber é que no programa do Bloco de Esquerda só há dois partidos em Portugal que têm uma proposta profundamente racista e ilegal, que é o Bloco de Esquerda e o Livre, em que propõem cotas raciais no acesso à universidade, discriminando precisamente consoante a cor da pele. Não existe outro partido, nem extrema-direita, nem extrema-esquerda, nem é o Bloco de Esquerda e o Livre. E eu não consigo perceber com que moral é que a Catarina Martins fala de racismo quando pretende discriminar os nossos filhos apenas porque são brancos. No momento em que o acesso à universidade é livre, universal e não discrimina ninguém. E depois, em relação ao RSI, há outra coisa que eu não consigo perceber e gostava de perguntar mesmo diretamente, a ver se me pode responder diretamente, porque eu penso nisto diariamente e não consigo perceber. Como é que uma mãe com dois filhos pode se deslocar para trabalhar 40 horas por semana para receber o ordenado mínimo de 630 euros, mais ou menos limpos? E ao lado, outra mãe com dois filhos pode receber 400 euros de RSI, e não venham dizer que não é porque são 200 euros, e depois mais o que cada filho recebe dá mais ou menos 400 euros. E porquê que essa pessoa, e isto que eu quero perguntar à Catarina Martins, porquê que ela não pode trabalhar 20 horas por semana para receber 400 e o outro lado pode trabalhar 40 para receber 600?
Ficam as questões do... Obrigado, Ricardo. Agradeço as suas questões. Deixa-me só esclarecer uma coisa. A questão, o que nos dizem os dados oficiais, é que esses 200 euros é o rendimento médio da família, não de cada elemento desse agregado familiar. E são estes os números oficiais da Segurança Social. Catarina Martins?
Sou muito sensível a esta questão das mães, dos apoios e do emprego mal pago e de poder ou não aceder ao emprego. Eu vou-me socorrer de um caso concreto que às vezes ajuda. Eu conheci uma mulher que vivia num bairro social, estava a receber RSI e queria muito, porque o RSI é muito estigmatizado, as pessoas depois têm vergonha de dizer que recebem o RSI, que é aliás um dos ataques mais perniciosos que se faz, porque quem precisa do RSI deve ser respeitado e não deve ser estigmatizado por isso, é porque precisa. E queria trabalhar, e o trabalho que lhe ofereceram foi ser portageira pelo salário mínimo nacional. Tinha um problema. É que não tinha transportes para as portagens à noite, não tinha com quem deixar os filhos e o salário mínimo nacional não lhe dava para ela comprar um carro ou arranjar um carro para ir de carro trabalhar ou ir arranjar quem ficasse com os filhos à noite. É preciso perceber que vivemos num país de baixos salários e de pessoas com vidas muito difíceis. E se há pessoas que são sacrificadas neste país, são as mulheres. E este ataque às mulheres com filhos, que precisam de receber o RSI e que são cuidadoras dos seus filhos com sacrifícios imensos, é um ataque que eu acho que é ignóbil. E tenho ouvido vezes demais. Dizer também que não gosto nada de associar RSI e falam logo de racismo. O RSI é igual para toda a gente, todas as pessoas na mesma situação económica vulnerável. E se isto é uma forma encapotada de trazer aqui o racismo contra a comunidade cigana, é dizer que rejeito completamente e os números desmentem. E é bom que se olhe para os números. E finalmente, porque tenho ouvido dizer muitas coisas sobre o RSI, nomeadamente sobre as fraudes, o que eu desafio é toda a gente que saiba de uma fraude a denunciá-la. O RSI é das prestações mais fiscalizadas do país, mas se ainda assim conhece um caso em que há fraude, faça um favor, denuncie. Não diga, é coisa disparada sobre o RSI, não estigmatize quem o recebe, porque as pessoas que estão vulneráveis merecem a respeito. Sobre o acesso à universidade...
Muito em passo de corrida.
Em passo de corrida, dizer assim, talvez não esteja informado, mas há cotas especiais para acesso à universidade em muitos casos. Por exemplo, em filhos de imigrantes que estão lá fora e querem voltar para Portugal. Ou desportistas de alta competição. Em muitos casos em que o país percebeu que pessoas estavam a ficar para trás no acesso ao ensino superior por causa das suas condições específicas, criou cotas que não prejudicaram ninguém e, pelo contrário, resolveram problemas de discriminação. Nós temos em Portugal um problema de discriminação ao longo da escolaridade de algumas comunidades. Para ajudar a quebrar discriminações de gerações, vamos precisar ter a mesma atenção que já tivemos com as pessoas com deficiência, por exemplo, entre outras. Quebrar as discriminações é também assim que se faz.
Quando se fala de cotas, significa que são menos 25 ao bolo total ou, para além das cotas normais, há mais 25? E aqui disse 25, como podia ter dito 530.
A nossa experiência é de haver mais. No país já se faz isto, como eu disse, para filhos de imigrantes, para pessoas com deficiência, para atletas de alta competição. Se as pessoas não sabiam que este é um esforço feito pelo país, é um esforço que é bom, porque nós, quando vemos um problema de discriminação ou dificuldade de acesso, devemos resolvê-lo e não varrê-lo para baixo do tapete.
Agradeço mais uma vez à Catarina Martins.
Obrigada.
A presença no Fórum TSF. Também desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e que não foi possível escutar neste Fórum TSF hoje, com o estúdio instalado aqui na Biblioteca de Prado, Comendador Sousa Lima, na Vila de Prado, aqui no Conselho de Vila Verde.
Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira e apoio técnico de Joaquim Pedro.